com Marçal Siqueira, que está falando dos riscos a serem gerenciados pelos gestores, e é principalmente, aí Marçal colocou aí no final ontem, sobre a equivalência matemática, que não significa equivalência psicológica. Marçal, explica isso para a gente. Boa tarde.
Vamos lá, Gilson. Boa tarde para você, boa tarde também aos nossos ouvintes. Na verdade, eu vou explicar com base no físico Richard Feynman. Ele observou que dois enunciados, numa situação de crise, matematicamente equivalentes, esses enunciados, eles podem ser diferentes por se apresentarem à mente humana de forma distinta, né? Na mesma veia, ou seja, a pesquisa mostra que o modo como o risco é formulado influencia a compreensão das pessoas. Por exemplo, Gilson, se dissermos ao investidor que a chance de que perca todo o seu dinheiro somente a cada 30 anos em média, é mais provável que invista do que se nós dissermos que a probabilidade de perda de uma certa quantia é de 3,3% ao ano. É a mesma coisa, só que dita de maneira diferente. Então a matemática é lógica, só que o entendimento humano nem sempre é lógico. E aí você precisa analisar o risco sob o ponto de vista da sua inteligência e da sua percepção, e não apenas por números. O risco pode ser interpretado, então, de várias formas. Por isso as reações são diferentes e a maneira de lidar com a reação pode trazer resultados diversos. A maneira com que a pessoa vai lidar com isso. Como a maioria das empresas trabalha com números para apontar riscos, é importante então procurar o quê? Saber como a pessoa que recebe a mensagem recebeu aquele número, pois ele pode interpretar de um modo diferente do seu. É necessário levar, nesse caso, em consideração que qualquer pessoa avalia um risco com base nas experiências que tem. Por isso, é muito importante, Gilson e ouvintes da CBN, traduzir de forma objetiva qual é o real potencial de um risco. E esse risco, que potencial ele tem de tornar-se real, e as suas consequências, para que a pessoa perceba de maneira efetiva o que você quer dizer com aquele risco. E se ela for uma pessoa responsável por driblar o risco, enfrentar o risco, cheque o entendimento, para saber se ela entendeu bem, né, Gilson?
Aí você colocou uma coisa interessante, Marçal. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os números, né? Porque a interpretação dos números pode até, claro que eu estou exagerando aqui, aquilo que seria um problema passar despercebido, né? Alguns números podem ser mal interpretados e as pessoas não ficarem atentas e não detectarem o problema. Como também tem gente que exagera com os números, né?
É, a recíproca é verdadeira, né? Eu tanto posso pegar um número e fazer dele um fantasma, quanto posso pegar um número e também minimizar. Se eu minimizar e ele realmente for um fantasma, eu vou ter o fantasma na minha empresa. Agora, se o número é pequeno e eu faço dele um fantasma, aí eu fico pequeno, eu não cresço. Então, a análise do risco, ela tem que ser no contexto da sua empresa e no contexto também da sua percepção. De novo, há pessoas que transformam impactos em impulsos e há pessoas que transformam impactos em derrotas. E aí a gente tem que saber lidar com isso na hora do risco. Olhar para o número sim, mas não só o número, o contexto em que ele está inserido e o contexto da sua empresa. Nós falamos essa semana muito sobre isso, inclusive de que você não pode tirar esse número e se basear numa empresa concorrente sua. Você precisa basear-se naquilo que você tem na mão e que tipo de inteligência você tem para sair da crise. O melhor mesmo, né, Gilson, é que nós observássemos a nossa inteligência antecipativa. Olhar lá na frente e antecipar o risco. E não no olho do furacão tentar achar as saídas no meio do olho do furacão.
Marçal, falamos mais semana que vem e um bom final de semana para você. Até o próximo Gestão, Marçal.
Bom final de semana para você, Gilson, e a todos os nossos ouvintes também.
E você pode entrar em contato com o Marçal no site marcalsiqueira.com.br ou ter acesso ao trabalho do Marçal no site marcalsiqueira.com.br.